Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar mais uma vez junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra de Deus, especialmente as profecias registradas por Ezequiel, lembrando o tipo de vida que Deus requer daqueles que são seus. Por Deus requerer de nós uma vida santa e coerente com a salvação que recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, temos que estudar cada dia mais a Sua Palavra, pois é ela que nos conduz ao conhecimento da vontade do Senhor. Por falar em estudar a Bíblia, preparem-se, porque logo logo estaremos retornando ao Novo Testamento para estudarmos a carta de Paulo a Tito. Nós vamos estudar mais uma das cartas pastorais. Daqui a 3 programas já estaremos estudando os aspectos introdutórios dessa carta de Paulo a Tito. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Você sabe que o estudo contínuo da Bíblia é um privilégio, mas também é um dever, pois ela é o nosso alimento espiritual. Por isso, devemos estudá-la com afinco. No início desse programa, quero registrar as palavras do José, nosso amigo lá da cidade de Piraquara, no estado do Paraná. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Espero que esta, ao chegar, possa transmitir a paz e o amor que desejo em nome de Jesus. Esse amor reviveu em minha vida ao participar diariamente da programação da RTM. Faz pouco tempo que tenho ouvido essa rádio, mas me sinto renovado positivamente em minhas energias. Que Deus abençoe todos os que se dedicam na realização desses ministérios e programas. Faz-me lembrar da passagem do semeador. Irmãos, vocês têm semeado a boa semente que caiu em terra boa. Espero um dia ter a graça de assim fazer também. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Ficamos muito contentes, José, quando recebemos essas palavras de apoio. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que têm sido edificados através daquilo que o Senhor tem nos dado. Saiba que estaremos orando por você. Conte sempre com o nosso apoio. Exatamente por isso, eu quero convidar a todos, e você especialmente, para nos colocarmos diante do Senhor, colocar os nossos pedidos, as nossas gratidões, os nossos agradecimentos diante do Senhor em oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabe que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo de hoje. Pai misericordioso, te pedimos, então, que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua Palavra e capacitação para obedecê-lo. Pedimos isso, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Ezequiel 43:1 até 44:31. Esses capítulos dão continuidade à visão que Ezequiel teve e que começamos a estudar no programa passado. Como dissemos, esses capítulos continuam a nos revelar essa última série de visões de Ezequiel, nas quais ele via o templo restaurado. Devemos lembrar que, nas visões dos capítulos 8 a 11, Ezequiel teve a profunda tristeza de ver a glória do Senhor sair do templo e da cidade de Jerusalém. Assim, Deus mostrou, simbolicamente, que ele deixaria de habitar no meio do seu povo. Porém, como mencionamos nesses últimos capítulos, Deus, através do seu profeta, traz uma esperança renovada tanto para o profeta como para os judeus que já enfrentavam as dores do exílio. Deus prometeu a restauração, capítulo 36, e ilustrou seus planos com a ressurreição dos ossos secos, capítulo 37. Os inimigos não conseguiriam destruir o reino do Senhor, capítulos 38 e 39. E a partir do programa passado, nos capítulos 40 e 42, uma nova série de visões, Ezequiel então viu um templo perfeito que simbolizava a volta da comunhão de Deus com o seu povo. A habitação de Deus no meio do seu povo, um povo purificado. Visão essa que nós vamos acompanhar até o final do livro, até o capítulo 48. Nos capítulos que vamos estudar hoje, vamos ver a glória do Senhor habitar novamente no templo, representando a grande bênção da presença de Deus com o seu povo agora renovado. Devemos lembrar, em todo esse texto, Deus está usando coisas conhecidas do sistema do Antigo Testamento para representar a comunhão com Ele no sistema que ainda viria no tempo da nova aliança, que ainda chegaria séculos depois com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo da nova aliança, da nova relação com Deus, não se inclui um altar de holocaustos e muito menos os próprios sacrifícios pelo pecado. Os sacerdotes hoje não são os levitas. Não observamos mais especiais dias como da Páscoa, Lua Nova ou Sábado. E não nos preocupamos mais com a repartição de territórios geográficos. Em todos esses casos, as coisas do sistema antigo serviam para representar os conceitos espirituais no reino do Messias, como as parábolas que Jesus usou, usando coisas terrenas para comunicar verdades espirituais. Porém, mesmo usando figuras de uma aliança que fora quebrada várias vezes, mas antevendo uma nova época, uma mensagem ficou clara nessas visões. O Senhor não deixaria mais o seu povo. Essas visões, então, mostravam essa mensagem. O Senhor não mais abandonaria o seu povo. Essa era a grande revelação que Deus deu através do profeta Ezequiel. Ele queria que todos nós soubéssemos. Tanto os judeus daqueles dias deveriam saber, como nós devemos saber. A presença de Deus é sempre contínua entre nós. Por isso, o título para o nosso estudo de hoje, então, é A Presença da Glória de Deus. A presença da glória de Deus. E o texto, como nós já mencionamos, Ezequiel 43, versículo 1, até capítulo 44, versículo 31. Como dissemos anteriormente, para o povo de Judá, que ainda estava no exílio e deveria ficar lá até se completarem os 70 anos, essa visão do templo restaurado tinha o objetivo de encorajá-los, de animá-los, mostrando que apesar da dura disciplina do exílio, Deus tinha um futuro promissor para o seu povo. Embora a glória do Senhor não estivesse mais no templo, ele mesmo não tinha se esquecido do povo. Deus tinha e sempre terá boas ações para com os que lhe pertencem. Deus é fiel à sua aliança. Essa visão do templo restaurado, habitado agora novamente pela glória do Senhor, era então um encorajamento para o povo de Judá. Naqueles dias, na volta do exílio, quando o templo foi reconstruído, o povo teve duas reações. Os mais velhos choraram, lembrando do templo de Salomão, e os mais novos se alegraram e cantaram jubilosamente pelo novo templo que para eles era novidade. Eles adorariam o Senhor agora, conforme o relato de Esdras 3, 8 a 13. Nos dias atuais, a questão hermenêutica, a questão da interpretação dessa profecia, tem levantado pelo menos três possibilidades, pois se entende que, primeiro, Ezequiel estava descrevendo um templo que seria reconstruído quando os judeus voltassem para a Terra Prometida. Segundo, Ezequiel, no passado, registrou uma linguagem simbólica o relacionamento entre Cristo e a sua igreja que aconteceria numa época futura, pelo menos 600 anos depois dos seus dias. E, em terceiro lugar, uma outra possibilidade de interpretação é que Ezequiel estava descrevendo um templo literal, ainda futuro, a ser reconstruído no Escatom, quando da restauração final de Israel ocorrer. Diante dessas possibilidades, e pelo fato do templo de Salomão totalmente destruído pelos caldeus e o templo reconstruído por Zorobabel não terem as dimensões descritas nessa visão, muitas pessoas acreditam que esses capítulos apresentam a planta de um templo que ainda será construído no futuro, no tempo final. Ensinam que esse templo existirá durante um reino de 1000 anos, milênio, no qual o Senhor Jesus reinará aqui na terra. E mesmo tendo sacerdotes a oferecerem sacrifícios, esses sacrifícios serviriam para relembrar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo pelos pecados do mundo, sendo esse reino milenar, então, com características judaicas. Entretanto, quando nós analisamos um pouco mais profundamente, com um pouco mais de cuidado esse texto, percebemos que Ezequiel não falou de um templo literal que ainda estava por vir. Há vários motivos para entendermos que não devemos fazer uma interpretação literal desses capítulos. Primeiro, esses capítulos falam de sacerdotes levitas que servem no santuário. Se aceitarmos uma interpretação literal desse sacerdócio, cairíamos em contradição de vários ensinos do Novo Testamento. Por exemplo, os cristãos, judeus e gentios já fazem parte do sacerdócio santo. Jesus não é levita, é o sumo sacerdote para sempre. E ainda acrescenta, conforme Hebreus, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote ele seria. Então, aplicar a profecia de Ezequiel a um templo literal no futuro nega o sacerdócio dos crentes e, pior ainda, nega o sacerdócio de Cristo. Segundo, esses capítulos falam das celebrações anuais, mensais e semanais da Antiga Aliança, como nós veremos no próximo programa. Mas, sempre é bom lembrarmos que Paulo claramente ensinou que esses dias especiais pertenciam à sombra das coisas anteriores e não à luz do Evangelho. Lembre-se de Colossenses 2, 16 e 17. Então, uma interpretação literal das visões de Ezequiel inclui uma volta às sombras. Se procedermos assim, abandonaríamos a luz da graça de Cristo. Em terceiro lugar, esses capítulos falam claramente de sacrifícios de animais, pelo pecado e pela culpa. A aplicação literal a um templo futuro enfrenta o problema sério de defender sacrifícios de animais pelo pecado? Olha só, milhares de anos depois da morte do Senhor Jesus. Se aceitarmos essa noção de sacrifícios literais, também estaríamos negando a eficácia e a suficiência do único sacrifício do Senhor Jesus. Se afirmarmos que os sacrifícios em Ezequiel são simbólicos, a interpretação literal fica controvertida. Se os sacrifícios são simbólicos, as medidas do templo, elas também podem ser simbólicas. E o próprio templo deve ser interpretado como uma figura simbólica. Em minha opinião, então, de fato, o que Ezequiel falou sobre os sacerdotes, as festas, os sacrifícios e sobre o próprio templo serve para representar simbolicamente a comunhão que os cristãos têm atualmente em Cristo, no reino que já existe. Lembre-se de Colossenses 1:13. Portanto, é importante entendermos que faz mais sentido interpretarmos essa visão de modo simbólico e não usarmos esse texto para ensinar sobre um reino e um templo aqui na Terra, ainda no futuro. Ora, com essas considerações, o princípio extraído do texto pode então ser assim colocado. Todos nós devemos estar conscientes das implicações da presença da glória de Deus entre nós. Eu repito, esse é o princípio do texto de Ezequiel 43:1 até 44:31. Todos nós devemos estar conscientes das implicações da presença da glória de Deus entre nós. E nesses capítulos 43 e 44, nós vamos encontrar 5 implicações da presença da glória de Deus entre nós. A primeira implicação da presença da glória de Deus entre nós é constatada na promessa da sua contínua companhia conosco. Veja 43, 1 a 9. A promessa da companhia divina deve nos fazer prostrar-nos diante do Senhor. Ao iniciarmos nossa pesquisa no texto, devemos lembrar que Ezequiel tinha relatado a glória do Senhor saindo do templo e da cidade para o Oriente, lá no capítulo 11. E agora ele relatava a glória do Senhor vindo novamente. Ela tinha saído para o Oriente e vindo do Oriente com as manifestações do poder divino. Isso é a voz poderosa e a luz brilhante. A promessa da companhia divina é confirmada pelo Espírito Santo. Veja nos versículos 4 e 5 o que Ezequiel relata. A glória do Senhor entrou no templo e encheu a casa. Comparamos então esse relato com a dedicação do tabernáculo lá em Êxodo, lá em Números, capítulo 9, e com a dedicação do templo, quando Salomão então fez aquela bonita oração lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Em nossos dias, é o Espírito Santo que testifica com nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, a promessa da companhia divina deve nos fazer viver em santidade. 43, 6 a 9, nos relata o seguinte. Do interior do templo, então, enquanto Ezequiel estava com o homem, com aquele ser celeste que media o templo, Deus falou para Ezequiel que ele, Deus, habitaria para sempre na presença do seu povo e que o povo não profanaria mais o nome dele com as suas prostituições e outras impurezas. A vida com Deus requer santidade. Por isso, então, podemos afirmar claramente que a primeira implicação da presença de Deus entre nós é constatada na promessa da contínua presença, da contínua companhia de Deus conosco. Em segundo lugar, uma segunda aplicação da presença da glória de Deus entre nós é constatada no detalhamento do local do culto. Veja o capítulo 43, 10 a 17. Três afirmações. O detalhamento do local do culto deve trazer vergonha pelos maus atos praticados. O detalhamento do local do culto mostra que o culto deve ser santíssimo. E o detalhamento do local do culto mostra a importância do respeito às medidas dadas pelo Senhor. Nós vamos então agora analisar os versículos 10 a 17 do capítulo 43. A santidade do templo e as medidas do altar dos holocaustos certamente lembrariam o povo dos seus desvios e isso provocaria vergonha pelos seus atos feitos contra a vontade divina. Deus mandou que Ezequiel mostrasse a perfeição desse novo templo para o povo de Israel, para que o povo, lembrando daquilo que originalmente o Senhor tinha falado, para que o povo ficasse envergonhado por ter praticado tantas abominações. Deus frisou a necessidade de uma santidade total nesse templo. E esse ser celeste foi medindo também o altar dos holocaustos, que seria abordado por uma escada ao lado oriental, dando a ideia de que para chegar à presença de Deus, o homem deveria e o homem deve ainda hoje sair da sua condição bem lá embaixo, como o pó da terra. Nós precisamos, para chegar na presença de Deus, essa é a implicação, essa é a segunda implicação, precisamos estar livres dos nossos pecados. A terceira implicação, então, na presença de Deus, a presença da glória de Deus, ela é marcante. E, em terceiro lugar, então, uma outra implicação é que é constatado a necessidade da consagração. Não apenas da santificação, mas agora da consagração. 43, versículos 18 a 27. Nós também temos três afirmações. O culto de consagração só deve ser ministrado por aqueles que foram purificados dos seus pecados. O culto de consagração, que envolve a oferta pelo pecado, deve ser feito fora do santuário. É como uma ilustração do futuro sacrifício do Senhor Jesus fora da cidade. O culto de consagração ministrado corretamente garante a bondade de Deus para com o seu povo. Vamos então analisar os versículos 18 a 27. Os sacerdotes levitas da família de Zadok ofereceriam os holocaustos nesse altar, mas é digno de nota que as instruções sobre o oferecimento dos holocaustos pelo pecado parecem com as orientações dadas a Moisés e Arão lá na purificação do altar no tabernáculo e no início do serviço dos sacerdotes no templo. E isso nos faz levantar as seguintes perguntas. Será concebível que depois do sacrifício perfeito de Cristo poderia haver uma volta a esses sacrifícios? Aquele perfeito sacrifício do Senhor Jesus não aboliu completamente o sistema simbólico e temporário do Antigo Testamento? Ora, quando nós fazemos essas perguntas, a resposta só pode ser positiva. Em Jesus, tudo que era sombra desapareceu, pois Ele é a luz verdadeira. E aqui, então, está mais uma das razões, talvez a mais importante, para que nós interpretemos todo esse texto de um modo simbólico e não literalmente. A quarta implicação da presença da glória de Deus entre nós é constatada na preparação do ambiente do culto. Agora passamos para o capítulo 44, versículos 1 a 14. Três afirmações também para que possamos entender o conteúdo desse primeiro parágrafo do capítulo 44. No ambiente do culto, uma porta fechada indicava que a presença de Deus conosco é contínua. No ambiente do culto, só podem estar na presença de Deus os puros de coração e de um procedimento digno. No ambiente do culto, a disciplina e a misericórdia de Deus serão presentes e percebidas. Muito bem, em resumo, o que é esse texto nos tem para comunicar? A mensagem principal desses versículos mostra que o acesso ao templo foi limitado aos puros. A porta do Oriente, pela qual Deus havia entrado, permaneceria fechada. Simbolizando o quê? Não permitindo que outros entrassem pelo mesmo caminho, e garantindo também simbolicamente que ele não deixaria mais o seu povo. O príncipe assentaria-se diante do Senhor para comer o pão. Veja o versículo 3. E esse ser celestial, esse homem, levou Ezequiel à porta do norte e pediu que Ezequiel observasse as restrições sobre o acesso ao santuário. Relembrou o povo das abominações do passado, quando então eles permitiam a entrada de pessoas impuras, e deixou bem claro para Ezequiel, para que ele mostrasse ao povo, que estrangeiros incircuncisos não poderiam entrar. Veja o versículo 9. Afirmou também que os levitas que haviam se desviado de Deus poderiam ajudar no serviço, mas agora como guardas. Não mais entrariam na presença de Deus para o serviço sacerdotal. Por isso, podemos dizer que a quinta implicação da presença da glória de Deus entre nós é constatada pelo destaque àqueles que se preservaram fiéis. Nos versículos 15 a 31, o parágrafo final do capítulo 4, encontramos esta implicação. Aqueles que se preservaram fiéis, esses podem entrar na presença da glória de Deus. Todos os que se preservaram fiéis terão o privilégio de ensinar o povo a ter discernimento. Todos os que se preservaram fiéis terão o privilégio de atuarem como ministros da justiça divina. E todos os que se preservaram fiéis terão o privilégio de ter como herança o próprio Senhor. Querido amigo, a família de Zadok foi destacada por sua fidelidade aos reis Davi e Salomão em períodos de crise nacional. Deus deu diversas orientações sobre o serviço desses sacerdotes e detalhou sobre as vestes, os cabelos, sobre o consumo do vinho, sobre o casamento, sobre o privilégio de ensinarem o povo a exercer o seu papel e, inclusive, de julgarem o povo. Essas pessoas que foram fiéis poderiam, então, usufruir da presença do Senhor sendo seus ministros. E no final do capítulo veio a promessa de que Deus seria a herança dos sacerdotes. Eles seriam sustentados pelas ofertas do povo, porque Deus faria com que o povo ofertasse. Para concluirmos então, podemos dizer que para Deus habitar nesse tempo seria importantíssimo manter a santidade. Os sacerdotes teriam que respeitar a santidade do Senhor. O requisito divino para nós hoje é exatamente esse. Como somos o templo do Senhor, devemos viver em santidade para que Ele habite para sempre conosco e nós possamos refletir a sua glória. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nesse propósito de ser santo para o Senhor. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.